Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e você está ouvindo o Dudecast.
Muito bem, meu querido André, é ótimo estar de volta a este momento, nada mais nada menos, com um especial de recado.
É, rapaz, seja muito bem-vindo de volta, meu querido amigo Rafael. Eu estava com uma imensa saudade de dividir este espaço com o senhorito. Agradecer aí demais ao Juan, que esteve por aqui comigo, ao Diego Burf também, que esteve lá no Conexão, que gravou alguns e-mails aí com você também. Mas eu acho que esta dupla que está por aqui é a titular, não é mesmo? E eu estava com saudades, Rafa.
Sem dúvida, eu voltei, agora é pra ficar.
Olha,
pois
aí.
Aqui é o meu lugar.
Sempre foi e sempre será.
Ó, rapaz, muito obrigado, é muito bom. Inclusive tem a galera que vem perguntar, né? Ô, Rafa, o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu não estou brigado.
Não brigamos, ainda.
Ainda não. O Dudecast não vai acabar.
Não.
Tá? É, tiver algumas mensagens no Twitter lá da galera perguntando e tal. Mas não, tá, tamo firme e forte aqui. O que aconteceu, infelizmente, há cerca de um mês aí, alguns dias, foi o falecimento da minha avó. A galera mais próxima aí, até alguns dudes mais próximos souberam, né, que a galera que tem contato com a gente aí, e aquilo foi realmente muito complicado aqui pra casa, porque quem me conhece sabe que minha avó ajudava muito a gente aqui, né, financeiramente, e a presença dela, minha avó me criou, né, junto com a minha mãe, que trabalhava o dia inteiro, minha avó já era aposentada naquela época, então foi realmente um falecimento muito... Todo falecimento é complicado, né, mas foi um falecimento muito complicado, porque o Andrei conhecia minha avó, a galera toda conhecia minha avó, sabe que minha avó era uma pessoa muito especial, acredito como 99% de todas as vozes aí do Brasil. E foi um tempo complicado, cara, e eu queria muito pedir apoio, pedir não, né, queria muito agradecer o apoio que a galera inteira me deu, principalmente vocês três, né, Dude, Andrei e Ru, o Deyson, pô, cara, com toda a boa vontade, ótima vontade e carisma e maravilha que é esse homem. Ele assumiu a edição do Dudecast, assumiu a edição total da parada toda, assim. Eu só faço post porque eu subo as paradas aqui em casa, mas assim, cara, a galera inteira levando o trabalho, porque eu realmente não tava muita condição, assim. Continuei gravando porque eu falei, não, parar de gravar episódio é uma parada que não vai acontecer, porque é um troço que me dá força, é uma parada que, muito pelo contrário, não me derruba, sabe? Me dá força, me dá mais vontade de continuar as coisas, né? Os recados, realmente, eu fiquei um tempo fora, porque alguns realmente estavam um pouco sem cabeça de fazer, outros estavam coincidindo com... Minha avó, né, a gente mora aqui em Petrópolis, mas a minha avó passou por todo esse processo aí de hospital e tal, em Guapimirim. Então eu tava num sobe e desce do caramba, é uma cidade que é a uma hora daqui, então tava realmente muito complicado. Então, já agradeci pessoalmente, agradeci por Zap Zap, agradeci por tudo, e queria agradecer aqui agora, no Dudecast, ao meu querido André, essa maravilha, esse meu gêmeo negro.
Que isso, estamos juntos, cara. Queria ter poder ajudar mais do que eu posso atualmente, cara, porque... Realmente, como já falei em algumas oportunidades, o Rafael é o irmão que minha mãe também não me deu, né, cara? É minha metade branca, né? Sou eu gaúcho, branco e careca. Então, assim, tá, eu fiz o mínimo do mínimo do mínimo e faria de novo. E se pudesse fazer mais, que eu queria ter feito muito mais pra poder ajudar, pra estar presente ali pra poder ajudar. E tava sempre ali torcendo pra que passasse, né? Assim, a dor, ela vai ter, ela existe, mas ela vai ficando mais branda, porque a memória da pessoa que se foi fica na nossa cabeça, né, cara? Dos momentos bons que a gente viveu com ela. E conheci a avó do Rafa, era uma pessoa maravilhosa, cara. A gente se matava de rir quando a gente tava junto, porque ela falava umas paradas, a gente tava assistindo televisão, aí ela soltava uma piada, a gente ria pra caramba. E assim, com certeza tá num lugar muito bom e tá lá, olhando pra gente, falando, meninos, sigam seus caminhos com esse podcast aí, porque realmente vocês fazem, porque isso deixa vocês melhores, faz com que vocês sejam aí essas pessoas maravilhosas que vocês são. Então, preciso agradecer não, Rafa, não fiz mais do que a minha obrigação de amigo, de irmão e de companheiro de todas as horas, porque aquele negócio, cara, vale pra tudo, no tamo junto,
vamos, é verdade,
vambora.
É verdade, é uma parada que a gente sempre valoriza, né? Inclusive, o próprio Dudecast é fruto dessa nossa amizade tão foda, né, cara? Então, assim, foi realmente fantástico, cara. Assim, todo o apoio que vocês me deram e ainda me dão, tanto na vida, né, quanto com o próprio site, foi muito bacana. E, assim, eu reconheço que podia ter voltado antes, sim, né? Mas o que importa é que agora eu tô aí e, pô, num especial de recados, né, cara, que é... aquela extensão da alegria do momento dos e-mails, né?
Com certeza, cara. A gente ficou esse período sem os e-mails, né? Porque a gente tava organizando tudo, né? Até pra gente poder voltar a fazer com a periodicidade certa. E o que eu disse naquele recadinho que eu gravei lá. Quando a gente fica algum tempo sem gravar e-mails, eles chegam. A gente sabe que 2017, por incrível que pareça, está difícil de e-mails para todo mundo, meu amigo Rafael. Não só para nós.
É mesmo?
A galera está preguiçosa. A galera está bem preguiçosa para todos os podcasts. Mas a galera do Dudcast é fiel, a galera que sempre ouve, sempre participa, manda e-mail pra gente. E depois que a gente fica um tempo sem gravar a leitura de e-mails no episódio, vem o especial que surgiu e tá na 8ª edição porque os caras mandam e-mail pra gente, cara. Então, assim, essa sua volta, além de maravilhosa de tê-lo aqui mais uma vez comigo, é muito simbólica porque você volta junto com os dudes, meu amigo Rafael.
É verdade, cara. É fantástico, assim. E é aquilo que a gente fala toda vez, mas não custa falar X mais um aqui sempre. Que é o quanto a gente ama essa parte, né, cara? Essa interação mais direta com os dudes. O quanto foi difícil ouvir um episódio do podcast que passava direto. Já aconteceu algumas vezes, às vezes a gente não tava aqui, né? O episódio já tava pronto e não tinha tempo hábil de gravar, mas aí, né, essas últimas semanas aí foram por alguns outros problemas e tal. Mas é muito ruim realmente ouvir o episódio, né, cara? E faltar aquele, vamos pros e-mails agora! Aí toca o riffzinho da guitarra lá, né, cara? Uhum. É uma parada que já tá marcada pra gente aqui, pra galera que gosta do podcast, já tá marcado sem dúvida. E assim, é fantástico, cara. Inclusive, eu queria agradecer ao André, agradecer a todo mundo, né? Que esse especial de recados, ele tem por um motivo da gente estar aqui falando de uma coisa tão, tão pesada, mas ao mesmo tempo boa, que é a volta, ele tem um lacinho preto, você que vai reparar, isso é com a pessoa mais observadora, ele tem um lacinho preto no cantinho, assim, pra fazer uma pequena homenagem ao falecimento da minha avó. E, cara, eu achei muito bacana, queria muito agradecer ao André, agradecer ao André também, que obviamente a gente aqui decide tudo junto. Aí eu falei com ele, pô, cara, queria botar ali no cantinho e tal, falei, não, cara, porra... Vai firme, né, cara?
Precisava aí nem pedir, cara. Precisava nem pedir.
Pois é. Aí ainda falei com o André, cara, mas não faz nada assim que chame. Vai ficar bem no cantinho e não aparece nem inteiro, né, cara? Ficou muito maneiro, mas como sempre o André tirando onda aí, né, cara? Então fica aí o mínimo da homenagem que pode ser feita e a gente tá de volta aí, cara, com toda a graça, com toda a malemolência sambista, jocosa e traquineira.
Que é dessa normal.
Dupla titular aqui do recado.
E Rafael, você que voltou agora, eu gostaria de perguntar, meu amigo Rafael, como essas pessoas que estão nos ouvindo agora nesta volta retumbante do especial de recados, como é que elas fazem pra enviar a mensagem delas pra ser lida neste podcast maravilhoso que está arrumando aí pro seu terceiro ano, Rafinha?
Rapaz, da última vez que eu vi... era dudcast@dedudes.com.br. Eu espero que isso não tenha sido mudado nesse meio tempo.
Eu não mudei, então assim, tomara que continue sendo.
Porque se mudou, realmente eu vou ficar assustado, porque eu também não mudei. dudcast@dedudes.com.br é o caminho das pedras douradas pra você vir aqui e sentar, bater um papo, tomar um cappuccino, um café com a gente aqui, pra gente botar nossos pezinhos pro alto e as risadas pra cima.
Com certeza. Outra coisa também, meu amigo Rafael, que não mudou, se eu acabei de olhar aqui, é o formulário que tem pronto lá no nosso site, no Fale com os Dudes.
Tá funcionando ainda, né?
Tá funcionando. É só você ir lá, se você não quiser entrar aí no seu navegador, no seu e-mail, enfim, coloca lá o seu e-mail, o seu nome, o assunto que você quer comentar, né, o Dudcast que você quer comentar, escreve a sua mensagem e manda, porque chega diretaço pra gente e vem aqui também pra leitura dos e-mails, pro especial de recados. Você, enfim, tem esse contato mais fácil se você já estiver navegando pelo nosso site. É só ir lá no Fale com os Dudes que o formulário tá prontinho pra você enviar aí a sua palavra, a sua história, o seu caos pra fazer a gente suar de rir aqui, como sempre acontece nesta leitura de e-mails.
Perfeitíssimo. E agora, assim, não vou dizer nunca mais, porque também o capitão do Titanic disse que nada ia derrubar aquela porra e derrubou, né? Mas assim... No que nos concerne, no que nos tange a questão... Bonito, né? Falei bonito agora.
Você está maravilhoso.
Eu voltei mesmo, né, cara?
Voltou.
É que nesse BT eu fiquei lendo o dicionário. Aí a gente aprende as palavras que tem que usar. Mas no que nos tange essa questão, meu querido Andrei, não falhará mais.
Ó.
Aqui, não falhará mais a leitura de e-mails, de recados, não falhará mais. E você pode ter certeza que o riffzinho vai tocar.
Se o homem falou, tá falado, amigo. Então,
olha isso. E se o outro homem concordou, então fechou.
Tamo junto. Começando esta leitura de e-mail, meu amigo Rafael, e eu estava com saudades de falar esta parte por aqui.
Olha aí!
Sabe outra coisa também que eu estava com saudade? Que vai ser um user no meu Twitter daqui a alguns dias? Quando você começa, não sei se você já reparou, mas de um tempo pra cá, aliás, de um tempo não, né? Quase do início pra cá, você começa os e-mails falando, meu querido Andrei.
É verdade, é verdade.
Eu estava com saudade de ter a user no meu Twitter em algum momento nessa semana.
Olha aí, olha aí. Olha, se você mudar por agora, acredito que poucas pessoas vão entender até ouvir o episódio.
Exatamente, exatamente. Então isso irá acontecer. Mas este primeiro e-mail, meu amigo Rafael, começando essa leitura, é de uma dudete, meu amigo.
Olha
Rafael.
Aí, por isso esse cheiro de flores peônias.
Exatamente, do campo, essas flores que entorpecem estes que vos falam.
Ah, que delícia.
Que é o seguinte, ela começou a seguir, ela foi uma indicação do perfil Podosfera lá no Twitter. Ela tava procurando algum podcast e tal, perguntou lá pro perfil que é de interação e tal, a galera faz uma divulgação bacana lá no Podosfera, e aí eles indicaram a gente e ela começou a nos ouvir, que é a Maria Isabelle, rapaz.
Opa!
E aí, ela diz o seguinte lá, né, quando a gente tava conversando pelo Twitter, que ela tinha vergonha de mandar e-mail, que se sentia meio constrangida. E aí, eu que tava conversando com ela, não era nem o VH, eu falei, que isso, cara, pode mandar que a gente vai ler exatamente aquilo que você mandou, não tem essa de ficar constrangida. Participa lá com a gente, que é uma parada muito bacana. E aí ela mandou, Rafa, olha ela aqui.
Mandou mesmo, hein?
É um recadinho, é curtinho, mas ela venceu o medo e quem sabe escreve mais na sequência das semanas, não é verdade?
É verdade, vamos torcer.
Vamos torcer. Então a Maria Isabelle, um grande abraço pra você, Maria Isabelle, ela diz o seguinte. Olá, meninos. Passei por cima da minha vergonha e estou aqui pra dizer que amo o podcast, meu amigo Rafael.
Oh, Maria Isabelle,
que isso? Vocês são a minha companhia e queria agradecer por sempre me responderem no Twitter. Olha aí.
Olha aí, parabéns pra vocês dois.
Muito obrigado, muito obrigado. Na maioria das vezes sou eu que falo com a Maria Isabelle, mas o VH também está sempre por lá dando uma moral. Um forte abraço e que continuem sempre maravilhosos desse jeito. Beijos, um beijo pra você, Maria Isabelle. Cara, que recadinho. Foi curtinho, foi do coração, mas foi muito fantástico, cara.
Foi certeiro, diria eu.
Exatamente, cara. Muito obrigado e olha, é isso. Agora que já quebrou o gelo, já a barreira já foi ultrapassada, agora dá aquela esticada nos dedos, dá aquela estalada ao contrário e gasta esse teclado mandando e-mail pra gente.
Ai, ai, eu estava com saudade de Gustavo Sandri, eu devo dizer. Estava com saudade de ler e-mails dele, porque no Twitter estamos sempre lá batendo um tweet, batendo um papo, um papinho, né? Porque
exatamente, ele é bem rápido. Exatamente.
Salve, super poder dudes!
Olha aí, ainda bem que eu escapei.
É verdade, poderia ser super poder ou dudes, mas super poder dudes tá legal também. Aí ele manda aqui pelo corote de Grayskull. O que é um corote? Deixa eu botar no Google.
Corote é uma cachaça.
É uma cachaça!
É, garoto, corotinho.
Tá aqui, pariu, mas é uma barrigudinha também.
É igual a da Serra.
Meu Deus do céu, achei um meme aqui chamado League of Corote.
League of Corote.
Eita merda, enfim, vamos continuar aqui.
Vamos.
Tudo belezinha, meu querido André?
Tudo belezinha, esse frio maravilhoso que tomou conta deste país.
É verdade, cara, eu não sei o que dizer. Eu tô andando sem
camisa.
Isso que eu falo agora, eu tô andando sem casaco, estou andando sem roupa pra poder voltar, lembrar como é que é sentir frio, porque eu tinha esquecido, cara.
Eu também, foram 6 meses de inferno, agora que tá frio, tá bom.
É, exatamente, você que não gosta de frio, agora aguenta, porque a gente aguentou o calor de vocês. Faz um bom tempo que não mando e-mail, é verdade, seu Gustavo, é verdade. Mas é porque tá corrido agora que voltaram as aulas, estou fazendo academia, natação, jiu-jitsu e empresa júnior. Que isso, gente?
Nossa, cara, como é que você consegue? Parabéns aí, hein?
Porra, e ele tava há um tempo aqui, eu lembro, minha memória me falha 99% das vezes, mas tem aquele 1% que ainda lembra. Que ele tava há um tempo que a gente falou sobre ser gordinho, e ele falou pra gente que tava muito acima do peso e que tava precisando fazer alguma coisa, e que aquele dudecast tinha sido o tchan, né, ali pra ele, pô, mudar de vida. Rapaz, né, que mudou mesmo?
Olha aí, cara, eu fico com uma inveja dele porque ele faz natação aqui na cidade, eu não consegui uma aula de natação num horário decente e que não fosse o olho...
Acessível, né?
É, acessível. O olho da bunda.
Quanto é que tá aqui?
Cara, eu vi 250 mensal.
Mas e quantas aulas por semana?
Duas só! O quê?
Não, tá maluco.
É, exatamente. Foi exatamente o que eu falei pra vendedora numa escola aqui de natação. Eu falei assim, eu posso vir todos os dias da semana, ficar aqui 5 horas por dia? Ela, não, são horários específicos em 2 vezes na semana. Eu falei, moça, a senhora tá maluca?
Pô, tá maluco. Por quê? O quê? 250 é o plano semestral, né? Você paga uma vez, tem direito a 6 meses.
É isso aí. Porra.
E além da empresa Júnior, academia, natação e jiu-jitsu, ele ainda está pensando em começar o judô, já que Gustavo é dos nossos, é tudo de graça na faculdade, parabéns.
Ah, parabéns. Ele entra na universidade, tipo, na segunda-feira e só sai na sexta também, né?
É verdade, é verdade. Concordo que uma mudança de uma hora pra outra geraria muitos problemas, e assim como o Birth falou, seria um quadrinho de X-Men se tornando realidade. Sobre o que ele está falando, Andrei?
Rapaz... É, provavelmente deve ser de dudes super poderosos.
É, é verdade.
Rafael esqueceu o início do e-mail.
Eu tava me vangloriando da minha memória, lembrando, agora ela voltou ao normal. Eita, mas é bom estar de volta mesmo.
Não é?
Além disso, ao aumentar as diferenças, o radicalismo aumentaria absurdamente. Se hoje em dia, apenas com diferenças linguísticas, financeiras, de origem, religião e tom de pele já existem guerras, disputas e desentendimentos, imagina só o fuzuê, adorei essa palavra, que seria adicionar mais um elemento de poder nesta equação. Realmente nunca tinha pensado por isso, cara. A discriminação que a galera ia sofrer apenas por ter superpoderes, né?
Não, o preconceito que já é enorme agora, sem esse fator, com esse fator então, seria bizarríssimo.
É verdade. Menino Ru! Além da fotossíntese do Knights of Sidonia, tem uma outra vantagem muito útil no universo deles, que é o fato de os humanos serem assexuados.
Olha aí, Brasil!
Eu espero que ele explique agora, né, a vantagem. Neste caso, eles têm a capacidade de ter ambos os sexos, mas só manifestam qual é após chamarem um companheiro ou uma companheira.
Olha aí.
Olha, isso é realmente muito interessante.
Olha, você pode, eu não sei como é que funciona, mas é aquele negócio, tipo, no início da noite, sexta-feira, 6 horas da tarde, aí você tá com um companheiro. Sexta-feira, 8 horas da noite, você tá com uma companheira, e aí você consegue trocar isso assim, tipo, agora quero esse, agora quero aquele.
Eu acho que é isso, eu acho que é uma parada assim, tipo, é todo mundo, como é que diz? Todo mundo nulo, assim, né?
Olha aí.
Sem sexo, aí, pô, vai conectar, gostou, conectou, conecta qualquer um, gostei, achei realmente muito interessante. Achei bem legal a ideia, porque evita a extinção da espécie, e se não me engano, foi tirada de um tipo de peixe, cujo nome jamais lembrarei.
Ah, não estamos te julgando.
Peraí, peixe assexuado.
Olha o Google.
Peixes entrando. Se reproduzem de forma assexuada. WikiHow.
Ih, não, WikiHow não dá.
Olha aí, realmente não dá. Wikipedia é... Vamos lá, se um dia você lembrar, porque aqui... Aquele resuminho do Google não está dando nenhum nome. Eu não vou até mais longe do que isso. Então, vamos lá. Queria abrir a discussão aqui para o único poder que eu acho realmente muito inútil. Além de concordar com o menino arco-íris, que é...
Eu adoro o arco-íro.
Que é o poder de arrancar os próprios membros, olha aí.
Nossa, velho.
Não lembro qual é o mutante que tem este poder, mas acho realmente muito idiota. Se fosse para escolher um poder para a minha pessoa, ele bota 3 pontinhos aqui. Certamente ficaria com um olho de Agamotto. Controlar o tempo é foda demais.
Uma boa. O olho de Agamotto é uma boa.
Se cuida, Doctor Who, vou tomar o seu lugar como Senhor do Tempo. Mas eu tô pensando aqui. O olho de Agamotto é o que te provê o poder, certo?
Certo.
Então aqui ele estaria falando de uma parada que não é inata de você, mas que qualquer um poderia ter através da posse do olho de Agamotto, certo?
Isso.
Ah, tá aí. Fico curioso em saber qual poder, de repente, aí não sei se mudaria a ideia do Gustavo, se ele pudesse ter algo inato, assim, nasceu com aquilo, entendeu?
Ah, entendi. Tipo, como eu falei da força, nasceu com aquilo.
Isso, exatamente. Não sei se o Gustavo mudaria de opinião, caso fosse um poder inato, mas eu gostei, realmente controlar o tempo é uma parada, assim, é tão inatingível que chega, pra mim, chega a ser impensável.
É verdade, é uma parada muito bizarra mesmo.
Sem contar que é um jeito de bular a regra de somente um poder por poder parar... Hã?
É, que a gente tinha estabelecido lá no podcast que não podia ser uma parada de, tipo assim, mais poderes, podia ser um só.
True story, tá certo. De parar o tempo e me deslocar de um ponto a outro antes de dar play na Terra, realmente, muito bacana. que seria praticamente um teletransporte dos mais cansativos. Realmente, imagina, separa o tempo, aí você tem que andar do Brasil até a China.
Nossa senhora!
Tem que andar mesmo, né, cara? Porque assim, se parou o tempo, como é que é? Tu encosta num carro, aí o carro começa a andar junto contigo? É algo a se pensar, né?
É algo a se pensar.
PS1, dragão, melhor talismã.
É um dos melhores, um dos melhores.
Exatamente, falando nisso, vai voltar, né, as aventuras de Jack Chan.
Vai voltar as aventuras de Jack Chan.
Tô muito feliz. Mas vai voltar o quê? Novos episódios, remaster, vai só passar de novo?
Enfim, vamos esperar pra ver.
Não tá no resumo do Google.
A gente não sabe.
PS2, meus amigos, o que foi este trailer de Star Wars Episódio 8? Eu não sei dizer, mas parece que ficou uma loucura mesmo pelo que falaram.
É verdade. Você viu o pôster, pelo menos?
Realmente eu não vi, não é porque eu não quis ver, eu realmente não cheguei a ver.
Então não vou te contar, segue o jogo.
Então beleza. É melhor que eu continue sem ver?
Não revela nada de verdade. E é igual ao trailer de Despertar da Força, só com outras
chances. O pôster.
Ah, também não. Só tem, tem três elementos no pôster só.
O pôster realmente eu não vi. Não foi porque, não quis ver. Realmente não vi. PS3. Imaginei um menino Ru usando aquela cinta do He-Man. Um coldre de corote.
Olha,
ou casqueirinha de álcool. Uma toquinha de pano, calça jeans e coturno. Fantástico.
Olha aí, Brasil. Que coisa, que cena.
E depois do PS1, 2 e 3, ele diz que PS4 melhor que o Xbox One.
Não tenha nem dúvidas, meu querido Gustavo Sandro.
Muito bom, cara. E PS5, Rafa, perdi grande parte do meu medo de altura fazendo rapel na época de escoteiro. Aconselho este cagaço também.
Olha aí, cara. Rapel. Olha, é uma parada...
Essa parada de enfrentar o medo com um tratamento radical, um tratamento de choque, assim, tipo... Tratamento de choque já é radical, desculpa pela redundância. Mas um tratamento de choque radical é uma parada que eu não sei se funciona, porque todo mundo sabe que eu tenho medo, um cagaço absurdo de barata. E há algumas semanas eu fui dormir na casa do Juan. Eis que, finalmente, uma barata andou pela minha perna.
Olha aí, cara, que momento.
Só que foi um dia que eu tava louco de sono. Sabe aquele dia que você vai dormir 5 horas da manhã porque tá com insônia e eu tô com essa merda agora? Olha, aí tu acorda isso. 7 horas da manhã porque tá sem sono e tu passa o dia inteiro trabalhando e no final do dia tu tá um bagaço, mas não consegue dormir?
Você tá ficando velho na realidade,
Rafael. Realmente. Eu tava passando por isso, aí fui pra casa do Juan, eu tava muito louco naquele dia, fui dormir, mas não consegui dormir, sabe? Sabe quando você tá naquele estado meio dormindo, meio acordado?
Você tá de stand-by.
Isso, aí tá tudo em slow motion pra você. Uhum. Aí eu senti uma parada mexer na minha perna. Quando eu olhei, era uma baratola andando na minha perna. Cara, assim, a minha reação não foi gritar, porque eu acho que só porque eu estava de stand-by. Se eu tivesse normal, fudeu.
Você tinha feito um escândalo.
Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu dei aquela saculejada na batata da perna, ela caiu na cama, eu pulei por cima do Ron, que tava dormindo no chão, e falei, Ru, tem uma barata na cama. Aí ele olhou pra mim e falou, tá tudo bem, cara? Eu falei, por enquanto tá, ela andou em mim, mas tá tudo bem. Falou, caralho, tu tá muito fudido mesmo, né? Eu falei, cara, devo tá. Aí ele foi lá, matou a barata no travesseiro dele, diga-se de passagem, que foi algo realmente muito nojento. Mas aí, cara, eu tava tão louco que segue o jogo, eu virei o travesseiro e voltei a dormir. Voltei a tentar dormir, né?
Você não deu escândalo.
Não dei escândalo, não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu, mas foi uma parada, assim, fora do natural. Hoje, se isso acontecer... Não sei.
Essa é a reação normal.
Realmente não sei. Enfim. Bom, dudes, por hoje é só isso. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu e falou, até mais. Um abraço, Gustavo, muito obrigado.
Abraço, Gustavo, obrigado. Seguindo a leitura de e-mails, meu amigo Rafael, temos Felipe Reis, rapaz, que também está de volta. Tava assim, um tempo sem mandar e-mails, nosso querido Felipe Reis, estudante lá de São Paulo, SP. Ele diz o seguinte, que ele esteve longe, né, dos comentários, mas nunca deixou de ouvir os casts, que estão maravilhosos, por sinal, e eu gostaria de agradecer aí aos elogios do nosso queridíssimo Felipe Reis.
Muito obrigado.
Ele disse que vai comentar os últimos episódios aqui, então eu vou dividir com você, meu amigo Rafael, pois temos dois comentários dele, nada mais do que compartilhar este momento.
Ah, muito obrigado,
com
muito
o
obrigado.
Senhorito. Eu vou de Dudecast 124, que ele diz o seguinte, que é o Dudecast Vilões Amados. Ele disse, adorei o cast sobre os vilões. de fato, a construção de um personagem que geralmente sofreu um trauma ou foi quebrado de alguma forma, tem de ser bem feita, mas elaborada, com detalhes e riqueza, para que tudo que aquele personagem venha a fazer seja justificado dentro do problema. Então, assim, é, realmente, o background tem que ser melhor desenhado pra justificar as atitudes do cara, né?
É verdade, mal por mal, assim, não é todo mundo que encaixa, né? E a gente sente isso quando vê uma parada assim.
É, a gente vê quando o negócio foi só jogado ali, não tem uma história, né?
E às vezes, assim, você vê que até o cara que é mal por mal, mas que deu certo, na verdade, ele tem um background, pode ser muito lá no passado, de algum distúrbio, alguma coisa assim que, sabe, que o fez se tornar mal por mal, assim.
Sim, às vezes é uma parada pequena, né, cara?
É verdade.
Que aconteceu com ele, ou então uma situação que ele passou, ou então não, pode ser, sei lá...
Problema mental mesmo, né?
É, ou então pode ser um evento catastrófico enorme que quebrou a cabeça, sim, do cara. Sim. E ele diz o seguinte, que os vilões bem escritos, e um comentário que ele fez aqui que eu achei bem legal, e bem interpretados também, cara.
Porque... É, isso faz toda a diferença, né, cara?
Porque pegar um ator bunda e colocar um cara com um papel foda, não necessariamente a equação vai dar certo lá no final, né?
É verdade, até pro mocinho, que assim, quando o ator é muito foda e o vilão é muito mal, tu acaba simpatizando com o cara, e eu vou dar o exemplo aqui do Frank Underwood, vou dar o exemplo do Pablo Escobar com o Wagner Moura, puta que pariu, cara, é uma parada assim, é igual, Narcos, é a parada que a gente sempre fala, que você fala que não vai ver porque já sabe o final.
Eu já sei o final, mas,
mano, e assim, durante as duas temporadas você sabe que ele vai se fuder, você sabe, mas você não quer que ele se foda, não porque por conta do Pablo Escobar que a gente sabe que ele foi um filho da puta, isso daí não tá em discussão. Mas pela atuação do Wagner Moura e pelo que significa aquilo. Cara, o cara é protagonista numa série americana da Netflix.
Verdade.
Então, meu irmão, porra, olha que foda, cara. Então você começa a botar. Deu certo. Exatamente, tá indo aí pra terceira temporada. Você começa a botar essas paradas na balança e você vai vendo, porra, peraí. Deixa eu dar uma torcidinha pro cara aqui, né? Vamos lá.
Vamos apoiar ele, só que seja um pouquinho que seja, vamos apoiar.
É, só um cadinho.
Então, é justamente isso, cara, essa combinação de uma história bem escrita, né, de um papel que seja realmente com um background bem definido e um cara que saiba fazer, aí realmente, cara, o personagem pode ser um mocinho, o personagem pode ser um vilão, o personagem pode ser o tio do fundo da tela. Mas você vai dar uma moral pra ele, então é bom. Verdade. Felipe... fez esse comentário, achei muito legal. É, ele diz o seguinte, que todos citados no programa, se não tem todas as histórias assim, tem pelo menos alguma versão, tirando a Paola Bracho, né? Porque, né, novela mexicana e roteiro se repelem.
Mas ela é o concurso, rapaz, ela tá acima de tudo, entendeu?
É verdade, Paola Bracho é uma entidade.
Entidade da maldade, diria eu.
Exatamente.
O avatar da maldade,
exatamente. Muito bem colocado, meu querido amigo Rafa. Bom, ele diz assim, como vocês falaram, pode acontecer um novo cast com esta temática, e provavelmente irá, e acho que contará com as presenças de Darth Vader, Vegeta e Walter Branco.
Olha aí, mas sem dúvida, assim, o Walter Branco é um cara que ele merecia um cast só pra ele.
Olha aí,
foda, boa. Foda.
Eu nunca assisti Breaking Bad, é uma falha de caráter que eu tenho, mas...
Pelo que eu
ouço, dizem que o homem é realmente...
É outra história, cara. Eu não sei te dizer. Não sei te falar. Assista, porque é... Puta, muito bom, muito bom.
Olha aí, a química do mal tá na minha lista.
Não, não faz isso. Porra, chutando balde, né? Que é a tradução literal da parada, meu Deus do céu.
Eita, ah, ele diz que, enfim, meu amigo Rafael, será uma ótima, uma boa parte 2 também aí desse Vilões Amados. Pode ter certeza que será assim, Filipão.
Por falar em parte 2, ó, cara, que aqui a gente linka no dinamismo.
Não é? Né, olha, rapaz? Aí.
Dudecast 125 também, né, parte 2 aí do comentário do Felipe sobre os processinhos dos Dude.
Olha,
né, rapaz?
Eles voando.
Eu vou que é uma beleza isso aqui. Sobre processos, meus queridos dudes, eu ainda não tenho nenhuma experiência minha, mas tenho do meu pai. Ele tinha, na época, uma conta do Banco Espanhol Vermelho.
Olha aí! Aquele onde eu sou maltratado também. Já fui muito maltratado nesse
Olha
Banco
aí,
Espanhol.
Eu sou cliente lá desde 2009 e não tenho uma unha do que reclamar.
Olha aí, Brasil.
Ele tinha um dinheiro parado lá na conta e o banco resolveu criar um fundo de investimento pra ele. e simplesmente debitou mais da metade do valor da conta. Ele tinha lá R$100, o banco falou, tá parado esse dinheiro aí, tá? Então, deixa eu pegar aqui 60 e vou criar um fundo de investimento pra você, cliente, porque eu me preocupo com você.
Na realidade, eu vou pegar esse dinheiro que está parado aqui, por quê? Porque foda-se, porque eu quero.
Pois é, vou emprestar o seu dinheiro para outra pessoa com juros abusivos, vou pegar de volta e quiçá te devolvo.
É.
Ele percebeu o desfalque e foi perguntar, né, mas o que é isso aqui que tá acontecendo? E a justificativa foi a mais cara de pau, a cara mais lavada de pau possível, foi que ele tinha autorizado. E é óbvio, querido Dude, que ele não tinha autorizado porra nenhuma, né? Ele até tentou argumentar ali com o gerente que sempre ficava de resolver, de pegar os papéis pra conferir e nunca fazia nada. Então, ele resolveu acionar a justiça. Depois de uma porrada de tempo, ele ganhou a ação e teve o triplo do valor total ressarcido como benefício. Rapaz, gostei. Eu, nessa história, só fui arrumadinho nas audiências. Grande abraço, Dudes. Grande abraço, Felipe Reis. Existe mais comentário seu aqui que serão lidos futuramente.
Exatamente.
Meu querido Andrei, por falar em outros comentários que serão lidos, eu gostaria aqui de tirar o meu chapéu, vou exibir a minha calvície para o mundo.
Olha aí.
E bater palmas aqui, ó. Na verdade, eu gostaria de bater o Tocantins inteiro. Para este homem, Jorge Augusto, que estava... Jorge. Estava atrasadérrimo lá com os Dudecasts e ele falou assim, não, estou atrasado, sempre mando meu comentário, vou ficar updated ali com a parada e os meus comentários também.
Olha aí.
Antes de você
partir pro comentário do Jorge, né, ele mandou alguns e a gente vai, como você disse, ler em leituras subsequentes. Outro que está fazendo isso, meu amigo Rafael, é nosso querido amigo Adrian Coase. Ele já me mandou mensagem, disse que vai mandar em PDF a parada.
O quê?
É, de tanto conteúdo que ele está ouvindo. Ele teve alguns problemas lá, enfim, ele deve explicar no e-mail, mas ele me mandou um print, ele baixou todos os episódios bonitinhos e deu um pouco mais de 42 horas de puro prazer.
O quê?
Exatamente.
2 dias de Dudecast e o resultado disso vai ser um e-book, né, cara?
Vamos
em breve na Amazon. Breve na venda. A venda na Amazon. Ai, ai, fantástico. O Jorge, que como pontuou muito bem meu querido Andrei, mandou vários comentários que serão lidos aí pra não ficar uma parada muito grande. E pra gente poder ter sempre um pouquinho de Jorge em cada episódio.
Episodito.
Vamos ler aí cada comentário do Jorge. Até ficarmos nós updated com os comentários dele.
Sim.
Salve, Dude Netflixers! Ó! Oh. Demorei pra ser usuário da Netflix porque eu nunca fui de ser ligado a modinhos. Demorei pra caramba, diga-se de passagem. Mas quando minha prima mais velha me emprestou a conta criando um perfil pra mim, eu mergulhei neste mundo e assinei em seguida. Olha aí. Uma coisa que o Rafael de Oliveira Passa 4 Marques olha ficou se vangloriando o episódio inteiro de ter uma internet de 30 mega é porque, Jorge, eu tinha uma internet de 1.2. Eu precisava me vangloriar. E tal, desculpa aí, man. Eu tenho uma de 50 mega. De quem pede desculpa aqui sou eu. Mas ele logo complementa que não é isso tudo porque a Vivo é uma bosta.
Olha aí, não dá pra ter tudo, não dá pra ter tudo.
Dá pra ganhar dos dois lados. Vocês sabem, eu sou dos animes e minha série preferida da Netflix foi o Nanatsu no Taizai. Ou como vocês irão achá-la por lá, The Seven Deadly Sins.
Nossa, cara, que anime maravilhoso.
É mesmo?
É mesmo, eu gosto. Nossa, cara, é muito bom. Grande Meliodas.
Olha aí, foda demais. Entra nessa lista também, Aono Exorcist. Ou, eu tentei fazer um sotaque japonês aqui, que eu falei um Exorcist.
Você tá maravilhoso.
Eu tô que tal. Ou Blue Exorcist, né, mas aí no americanizado. E vários filmes do Pokémon. Sim, filmes do Pokémon. Olha aí, parabéns. Aí estamos juntos. Seriados, aí rapaz, aí ele já ganhou. E você abraçadinho aqui de bochecha colada.
Logo na primeira.
Eu comecei House of Cards.
Meu Deus do céu.
Casa de Cartas aí. Só não tive... Jorge, como assim? Só não tive pique... Eu tô te elogiando aqui, não li o resto da frase. É. Só não tive pique pra continuar.
Continue.
Porra, pelo amor de Deus. Aliás, tá chegando, né? Meu Deus, tá chegando, André. Tá chegando. Que pariu, eu não sei o que dizer.
Vem, Maio!
O que foi o mesmo no caso de Stranger Things. Mas peraí, só 8 temporadinhas, rapaz. Como assim?
Só 8 episódios, Rafael. 8 temporadas não,
cara. É verdade, pois é. 8 temporadas, quero eu que chegue em House of Cards. Mas aqui, pelo menos, ele se salva, diz que os dois são fodas. Mas agora, aí, talvez atinja mais você, meu querido André. Um que eu assisti o primeiro episódio e dropei fácil foi Black Mirror.
Olha aí, cara, Black Mirror. Black Mirror é bom demais, cara. Tem os seus episódios chatos, mas os que são bons, nossa mãe.
Que treco podre. Não gostei e nem pretendo retomar. Meu Deus, olha aí.
A parada, Rafael, que Black Mirror, ele mexe
Te faz pensar
e pensar foda.
Olha aí. Tiveram dois seriados que eu assisti também, só o primeiro episódio, mas achei foda e pretendo retomar. São Sense8, e Sense8 é realmente muito bom. Estou louco para que venha dia 5 de maio aí para ver a segunda temporada.
Já eu não curti.
Você foi o Black Mirror, né? Sense8 foi seu Black Mirror.
Exatamente.
E Midnight Diner, sim, indicação da senhora Andrei Matos e a senhorita Tata Finotto. Olha aí, rapaz. Na Netflix, o que eu consigo ver até o final é anime, não tem jeito. Mas tentarei ao menos ver um por semana, porque senão não verei nunca. Um grande abraço e até o próximo comentário. Um abraço, Jorge.
Abraço pro Jorgecito e faça isso, cara. Volte aí a House of Cards, volte a Stranger Things, que vai valer muito a pena. Eu lhe a garanto.
Porra, pelo amor de Deus.
Meu amigo Rafael, continuando aqui esta sequência maravilhosa de e-mails. Mais uma vez esse cheiro de rosas, aquele cheiro de café do interior. Ah, meu Deus do céu. Mari Smith de volta, meu amigo Rafaelson.
Ah, agora sim, hein? Agora sim, devo dizer que Mari Smith entrou aos 48 do segundo tempo, hein?
Olha, é verdade. Mandou em cima da pinta.
É verdade, mas como era a Mari, não tem como não abrir uma exceção.
Exatamente. E como já estou vendo aqui, temos o double também de Mari Smith. Vou dividir com o senhorito.
Olha aí, vamos sim.
Vamos lá, então. Ela diz o seguinte. Oi, meninos. Mari Smith, estudante, 18 anos, de Montes Claros, Minas Gerais. A gente já lhe conhece desde o e-mail, já. Quando chega ali na caixinha, a gente já sabe quem é.
É verdade.
Ela diz o seguinte. Olha, eu fico impressionada com vocês a cada cast. Tomara que seja positivamente.
Realmente. Não tinha pensado por esse lado. Eu não deveria ter falado isso.
Ah, mas ela diz que sim, ó. É um mais legal que o outro, cara.
Ah, aí sim.
Pelas histórias, pela conversa, pelas músicas, meu amigo Rafael. Sou muito fã de vocês mesmo. E eu gostaria de agradecer demais, moça Mari Smith, da maravilhosa Minas Gerais.
É verdade, eu também queria muito agradecer. A gente sabe que todo e-mail da Mari, ela demora um pouquinho pra mandar, mas quando manda é aquele certeiro também. Foi igual da Maria Elizabeth. Isabelle, é aquele e-mail que quando vem, meu irmão, é na têmpora, assim, o tiro, sabe? Mas, cara, é uma parada que eu queria comentar contigo. A gente já comentou em off aqui, não custa falar, né? Os agradecimentos também que eu já fiz já foram em off, vamos fazer no on, né? Que é o seguinte, cara, foi a incrível, maravilhosa, gostosa adição do Diego Berth, né, cara? Que tá gravando com a gente aí direto.
Com certeza,
cara. Facilmente é parte da família, é um cara que... Incrível, né? A gente não conhece pessoalmente, mas, porra, é amigo, cara.
Parece que já faz parte das nossas vidas, ó.
Exatamente, tempos, cara. Velho. Porra, então assim, Diego Berth, cara, ele sem dúvida faz parte desse cada vez melhor aí que a Mari tão lindamente elogiou a gente, né?
Exatamente.
Então um abraço para o nosso querido Berth.
É isso aí, entrou nesta atual temporada e está conosco aí para o que der e vier.
É verdade.
Como diz um hino de um certo clube.
Adorei. Fantástico.
Ela diz o seguinte, meu amigo Rafa. Desses últimos episódios que vocês lançaram neste feed maravilhoso, que inclusive tem feeds separados aí para os programas, quero comentar dois. O primeiro é sobre superpoderes. Acho que esse episódio deu uma mexida na galera, né?
É verdade.
Assim como vocês falaram no cast, sempre fantasiei na minha mente como seria se eu ou todo mundo tivesse alguma habilidade especial. E eu acho que todo nerd já, tipo, naqueles devaneios de fim de tarde, numa quarta-feira ensolarada.
Puta merda, cara, eu já tentei. Você lembra quando o Gohan tentou ensinar a Pan a canalizar o ki dela?
Aham.
Ela ficava sentada naquela perninha de índio com a mãozinha assim, ficava fechada.
Né, cara?
Com aquela mãozinha assim, né, pra que ela ficava com a mãozinha como se ela estivesse segurando uma bola que não tá lá.
Uhum.
Aí entre as mãos dela saía o ki, meu irmão. Eu incontáveis vezes eu tentei essa merda. Eu falei, porra, eu vou conseguir essa porra e vou explodir todo mundo. Talvez não tenha conseguido porque o meu motivo não era dos mais nobres.
Exatamente.
Mas eu tentei.
Mas tentar a gente tentou. Ela diz, Rafael, como seria caoticamente legal, viu? Viver num mundo assim.
Ok.
E como seria, caoticamente, não sei se legal.
É verdade.
Gostei muito quando vocês tentaram trazer para uma realidade menos fantasiada e concordo 100% quando vocês também dizem que no Brasil não ia dar certo de jeito nenhum. Nada dá certo nesse país, tirando o Dudecast.
É verdade, é verdade. O país em que a lei não pega, imagina se o superpoder vai funcionar.
É, cara, como assim? Eu sempre fico boladíssimo com isso. A lei não pegou. Não tem que pegar, cara, é lei.
Essa é uma parada que até hoje a pessoa fala isso e eu fico tipo assim, como assim a lei não pegou? Como assim a lei não pegou? Uma parada que tipo obrigação de todo... Não pegou?
Como assim, velho?
É, não pegou. Ah, tá, beleza. Legal, bom saber. Nossa, valeu, beijo.
Beijo na alma.
Beijo de luz.
Ai, cara. Mas acho que com o mundo do jeito que tá, não ia dar certo em lugar nenhum. E olha, você tem um belo ponto, Mario. Nesse mundo que estamos aí exibindo as nossas armas nucleares, nossos porta-aviões.
É verdade.
Tá uma loucura.
Talvez na Suíça. Porque na Suíça tudo dá certo.
É, mas não tem ninguém lá também. Então é por isso.
Pois é. E ninguém na Suíça, meu irmão. Nego é um bando de neutro. Nego não toma partido em lugar nenhum.
É, então, de nada. Aí,
porra, vamos ter o meu poder, mas vou continuar trabalhando. Não, é, tudo certo.
Vou bater minha carga horária aqui, vou pra casa direitinho, tomo meu chocolate, tenho meu relógio maneiro aqui, mas, ó, vocês aí se resolvam seus problemas aí.
É verdade, se vira aí.
Que loucura. Ela diz, Rafael, que fica na dúvida de um poder pra ela. Vamos ver quais que ela escolheu aqui. Entre o poder da vampira, de poder usar o poder de outras pessoas, mesmo que só por um período. Olha aí, a vampira de fato tem essa vantagem. O poder dela é muito permissivo.
Tem isso, né, cara? E assim, quando ela absorve pra caralho, ela mata a pessoa, mas ela fica com aquele poder ali. O problema é o seguinte, a forma de passagem de poder ia ser a mesma, porque ela tem um bocado de merda por causa disso, né, cara?
É verdade, a cabeça fica zoadaça.
É mesmo, poder encostar na pessoa que tu ama, é bizarro, bizarro.
É muito louco. E ela diz algumas habilidades da Mulher Maravilha. Não falou quais, mas, sei lá, acredito que deva ser, sei lá, agilidade, super força.
É,
você vê. O laço da verdade.
Uma habilidade da Mulher Maravilha, que é bem mundo real, uma parada do laço que a gente pode ligar com a galera do Barretos, né, cara?
É, exatamente, o laço da verdade ali.
Imagina.
Seria realmente... Fantástico. É um personagem também que é muito bacana, inclusive vem um filme maravilhoso por aí.
Ai.
Ela não consegue se decidir e são duas opções aí muito, muito bacanas de se pensar.
Meu querido Andrei, já o segundo cast que quero comentar foi o de séries adolescentes. Agora a gente até se ajeita aqui na cadeira, porque Sim. Vem recomendação por aí.
Olha aí, Brasil, é disso que a gente gosta.
Eu amei muito o episódio, até porque eu sou a louca das séries adolescentes.
Bate aqui, Mario Smith.
Vi quase todas as séries que vocês citaram e mais algumas ainda.
Olha aí!
E é muito de empatia mesmo, de você estar inserido no contexto, a adolescência e seus dramas, e aquilo que você tá vendo se conectar com a sua realidade. Isso eu acho fantástico, quando a parada, assim, não tô falando de nada de superpoder, super-herói, mas quando qualquer situação que você vê um filme, numa série, consegue se conectar com a sua vida, mano, é gostar na certa.
Sim, com certeza.
Acho que posso falar de Camarote por ter 18 anos e estar saindo dessa fase, ainda bem, Mario, porque é realmente uma merda.
Pode e deve, inclusive.
Porra! Aliás, eu mesmo, algumas vezes, já parei pra lembrar de algumas coisas e fico, nossa, como eu era boba, olha aí. Por que eu sofria tanto? É, pra adolescente tudo é potencializado.
É, cara, tudo overreacting.
É verdade. As minhas séries preferidas são Pretty Little Liars.
Olha aí, Rafael ama.
Adoro, adoro. A Piper, adoro.
Olha aí.
Gossip Girl. The Secret Life of the American Teenager.
Caraca.
Que nome! Nada diz mais do que série adolescente. Tudo bem que tem adolescente nome, mas nada diz mais do que série adolescente do que a vida secreta do adolescente americano.
Caraca, essa eu não conheço. Vou jogar no Google aqui.
Eu também, peraí. Que normalmente os protagonistas devem ser muito bonitos. The Secret Life of Pets, não, né? The American Teenager, e está aí, novamente eu estava certo, os protagonistas são lindos,
olha aí,
homens,
cara,
e mulheres.
São bonitos de verdade.
Olha, tem aquela menina do A Culpa das Estrelas.
Eu não assisti, então não sei.
Ah, é essa do meio aí, a menina do meio ruivinha.
Olha, mas...
É a Amy.
Mas eles são bonitos.
É, rapaz, olha aí, já ganhou ponto positivo comigo.
Já.
E, meu querido André, essa eu acho que não vai te agradar tanto, The Vampire Diaries.
Não, Vampire Diaries não rola.
O Vampiro Diários você não gosta.
Não, Vampiros Diários, não, Vampire Diaries não rolou pra mim.
Não curte muito, né? Assim como o Dedei, hoje eu continuo assistindo algumas séries adolescentes. Inclusive, anotei as que ele falou no cast que eu não conhecia.
Boa, olha, garota!
Olha essa troca aqui que tá acontecendo. São elas, Girls, aí essa Degrassi, eu não sei como é.
Então, essa Degrassi Next Class eu conheço, eu ainda não comecei a assistir.
Ela já disse aqui que é muito boa.
Olha aí, essa Degrassi Next Class, ela é da Netflix. E ela é, tipo assim, é colegial mesmo, só que ela é total século XXI, eu já vi o trailer da série. Então, assim, o colégio americano, ele não mais tem os jaqueta vermelha, as líderes de torcida, claro que não. O colégio americano agora tem os imigrantes, tem o casal gay, tem aí a... Ela é toda adaptada, ela é uma série adolescente na essência, só que ela está com os problemas do século XXI e me pareceu... bem interessante.
Olha aí, você me perdoa a comparação, mas só pra eu entender, é tipo uma malhação lá de fora.
Isso, exatamente. É uma malhação com uma produção um pouco mais glamourizada e com problemas do século XXI.
Olha aí, gostei. E por último, ela fala que eu gostaria de dizer, ela fala de Shadowhunters, que eu nunca vi, mas ano passado na Comic Con, acompanhei a coletiva da Netflix lá no domingo, E eu pude conhecer, inclusive tirar uma foto, vai no link no post aí, com a Kathy McNamara. Eu não faço ideia de quem seja, mas é uma moça muito bonita porque ela é a principal da série.
Ah, ela é a moça de cabelos ruivos.
É, Clary Frey, alguma coisa assim. Ela é realmente muito bonita e uma simpatia fantástica, Andrei. Assim, o elenco tava saindo assim, aí eu fui nela, peguei rápido assim, encostei nela e falei assim... Por favor, você poderia tirar uma foto comigo? Ela, mas é claro! Caramba. Aí tirei duas, ela parou e falou assim, a foto ficou boa, você quer tirar outra? Eu tenho um tempo aqui. Eu falei, não,
meu Deus do céu, ela perguntou se a foto...
Perguntou, cara. Não ficou ótimo, ficou maravilhosa, porque ela é muito bonita, eu sou feio. Mas assim, ela perguntou,
você
cara.
Você
é
lindo, Rafael.
Ela não... Ó, você que é um amor aqui entre nós. Ela não chegou a meter aquela carinha no celular pra ver realmente ficou boa. Mas ela perguntou, a foto ficou boa, você quer tirar outra? Tá tranquilo. Eu falei, não... Tá ótimo, tá perfeito essa porra. Ah, obrigado aí, tchau, obrigado, bom dia. Eu fico ali, caralho, meu irmão. Que fantástico, cara, porque, assim, foi muito bacana, cara, foi muito bacana. Eu vou botar a foto, eu gostaria de riscar a minha cara na foto, mas eu vou deixar. Porque é uma parada meio yin-yang, ela muito bonita, eu ali, né, todos sabem como eu sou.
Maravilhoso, mas tá, também.
Que isso, a foto ficou muito bacana e fica aí, o Shadowhunters. Foi maneiro conversar com a galera.
Bacana demais. Então, aí a dica da Mari, eu fico com o Degrassi Next Class como ali na minha lista da Netflix, inclusive está lá. Tem duas temporadinhas pra assistir, se você ficou curioso, dê uma olhada no trailer. E meu amigo Rafael Marques, que maravilha este programa, não é mesmo?
Rapaz, passou rápido. Passou muito, muito rápido.
Passou rápido.
Tá igual os feriados no Brasil, tá tudo voando.
Exatamente. Eu gostaria de agradecer, acima de tudo, ao Rafa, né, desde sempre, por ter essa parceria maravilhosa e marotíssima aqui neste podcast, que agora está de volta. Desejar aí pra você que seja um ano realmente, tenha sido um ano difícil, mas que ele realmente se torne melhor e que tudo dê certo aí na sua vida, pra você e pra nossa família, porque eu já me considero parte dela. E,
sem dúvida.
Saiba que no que puder ajudar estaremos aqui. E agradecer, acima de tudo, aos dudes, cara, que nos provém material pra que esse programa exista, cara. Então, assim, agradeço demais mesmo a quem mandou e-mail. E se você tá ouvindo pela primeira vez o especial de recados, gostou e quer participar, cara, mande aí o seu recado, mande aí o seu e-mail, por favor, que a gente vai ter todo o prazer possível de lê-lo aqui e claro, interagir, comentar, botar o que você pensa, mesmo que seja uma opinião contrária à nossa, então que seja alguma coisa que a gente não tenha falado, para que você possa aí fazer parte dessa família que se agiganta, que cresce cada vez mais nessa internet de meu Deus do céu. Agradecer demais, foi maravilhoso, Rafa.
É verdade, eu faço minhas suas palavras, cara. Agradecer o apoio de sempre, aqui o brotherismo que a gente tem, né, cara, a irmandade que a gente tem, uma parada assim que transcende, né, cara. Então, porra, eu tô muito feliz de estar de volta, peço desculpas aí por ter estado ausente, a galera perguntou e foi realmente muito bacana. E, cara, é bola pra frente. 2017 não começou da melhor forma possível, mas eu tenho certeza que será um ano louco. Não vai ser 2015.2, 2.3, 2.2. É. Eu espero que não, né, cara?
Tomara que não.
Mas, cara, firme e forte, agradecer muito aos dudes também, que fazem possível que o especial de recado já chegue à 8ª edição, né, cara?
Loucura total.
É realmente é e-mail pra cacete, e que fique registrado que alguns e-mails ainda não foram lidos, porque a gente quer dar uma salpicada nos outros episódios vindouros, né, cara? Pra galera aí, né, pra incentivar mais a galera aí, que, e assim, Dude, obrigado mesmo, de todo o coração. O que vocês fazem pela gente não é brinquedo, não, cara. E foi o que você falou, eu não tinha me dado conta disso. A gente já tá entrando no terceiro ano. E eu não consigo mais lembrar da vida pré-Dudecast, cara. Pré-Dudes, assim. Eu realmente não... Eu tenho alguns flashes, assim, mas lembrar da vida naquela época, realmente não consigo, não, cara. Então, só tenho a agradecer a todos. E semana que vem, meu querido André, estaremos aqui, bochechinha lado a lado, reunidos.
Oh, que maravilha.
Para mais recados e e-mails, maravilha.
E para mais um episódio fantástico neste seu feed, neste seu computador, enfim, nesse seu aparelho de som do carro, onde quer que você nos ouça, estaremos lá com certeza. Um beijo, Dudes, e até semana que vem.
Tchau!